Abre aspas. Na verdade, eu dei sorte. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. E realmente acredito que se você diz às pessoas que elas possuem o que é necessário para dar certo na vida, elas provam que você tem razão. Fecha aspas. O foco de Schultz no treinamento de funcionários e atendimento ao cliente fez da Starbucks uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Durante anos, ele esteve pessoalmente envolvido em quase todos os aspectos da administração da empresa. Em 2000, exausto, ele delegou as operações diárias para outros executivos, e nesse ponto a Starbucks começou a vacilar. Dentro de uns poucos anos, os clientes estavam reclamando da qualidade das bebidas e do atendimento. Os executivos, focados numa expansão frenética, muitas vezes ignoravam as reclamações. Os empregados começaram a ficar descontentes. Pesquisas indicavam que as pessoas estavam começando a pensar na Starbucks como sinônimo de café morno e sorrisos vazios. Então, Schultz voltou ao cargo de executivo-chefe em 2008. Entre suas prioridades estava a reestruturação do programa de treinamento da empresa para renovar seu foco numa série de questões, incluindo o incentivo à força de vontade e autoconfiança dos funcionários, ou, abre aspas, parceiros, fecha aspas, no linguajar da Starbucks. Abre aspas. Tivemos que começar a reconquistar a confiança dos clientes e parceiros. Fecha aspas. E Schultz me disse. Mais ou menos na mesma época, estava surgindo uma nova onda de estudos que abordavam a ciência da força de vontade de um modo ligeiramente diferente. Pesquisadores tinham notado que algumas pessoas, como Travis, eram capazes de criar hábitos de força de vontade com relativa facilidade. Outras, no entanto, penavam para isso, por mais treinamento e apoio que recebessem. O que estava causando a diferença? Mark Muravan, que a essa altura já era professor na Universidade de Albany, criou um novo experimento. Colocou graduandos numa sala com um prato de cookies quentes recém-assados e pediu que os ignorassem. Metade dos participantes foi tratada com gentileza. Abre aspas. Pedimos que vocês, por favor, não comam os cookies, tudo bem? Fecha aspas, dizia uma pesquisadora. Então, ela discutiu o propósito do experimento, explicando que era medir a capacidade de eles resistirem a tentações. Ela os agradecia por contribuir com seu tempo. Abre aspas. Se tiverem alguma sugestão ou ideia de como podemos melhorar este experimento, por favor, digam. Queremos que vocês nos ajudem a fazer com que essa experiência seja a melhor possível. Fecha aspas. A outra metade dos participantes não foi paparicada do mesmo modo. Simplesmente receberam ordens. Abre aspas. Vocês não podem comer os cookies. Fecha aspas. A pesquisadora lhes dizia. Ela não explicava o objetivo do experimento, não os elogiava nem demonstrava nenhum interesse no feedback deles. Mandava que seguissem as instruções. Abre aspas. Vamos começar agora. Fecha aspas. Ela dizia. Os estudantes de ambos os grupos tiveram que ignorar os cookies quentes durante 5 minutos depois que a pesquisadora deixava a sala. Nenhum deles cedeu à tentação. Então a pesquisadora voltou. Pediu que cada estudante olhasse para um monitor de computador. Ele estava programado para piscar números na tela, um por vez, por 500 milissegundos cada um. Pediu-se aos participantes que apertassem a barra de espaço toda vez que vissem um, abre aspas, 6, fecha aspas, seguido de um, abre aspas, 4, fecha aspas. Este se tornou um método padrão para medir a força de vontade. Prestar atenção a uma sequência monótona de números piscando exige um foco parecido com o de tentar resolver um quebra-cabeça impossível. Os estudantes que tinham sido tratados com gentileza se saíram bem no teste do computador. Sempre que aparecia um, abre aspas, 6, fecha aspas, seguido de um, abre aspas, 4, fecha aspas, eles batiam na barra de espaço. Conseguiram manter o foco durante todos os 12 minutos. Apesar de ter ignorado os cookies, eles tinham força de vontade sobrando. Os estudantes que tinham sido tratados com rispidez, por outro lado, foram péssimos no teste. Várias vezes esqueciam de apertar a barra de espaço. Diziam que estavam cansados e não conseguiam se concentrar. Os pesquisadores determinaram que seu músculo da força de vontade tinha sido extenuado pelas instruções bruscas. Quando Muravan começou a explorar por que os estudantes que haviam sido tratados com gentileza tinham mais força de vontade, descobriu que a diferença principal era a sensação de controle que possuíam sobre sua experiência. Abre aspas. "Encontramos isso inúmeras vezes." Fecha aspas. Me disse Muravan. Abre aspas. "Quando se pede às pessoas que façam algo que exija autocontrole, se acham que estão fazendo isso por motivos pessoais, se sentem que é uma escolha ou algo que apreciam porque ajuda os outros, é muito menos cansativo. Se sentem que não têm autonomia, se só estão cumprindo ordens, seus músculos da força de vontade se cansam muito mais rápido." Em ambos os casos, as pessoas ignoraram os cookies. Mas quando os estudantes foram tratados como engrenagens e não como pessoas, isso exigiu muito mais força de vontade. Fecha aspas. Para empresas e organizações, essa descoberta tem implicações enormes. O simples ato de dar aos empregados um senso de autonomia, uma sensação de que estão no controle, de que têm autoridade legítima para tomar decisões, pode aumentar radicalmente o grau de energia e o foco que eles dedicam ao emprego. Um estudo de 2010 numa fábrica de Ohio, por exemplo, examinou funcionários da linha de montagem que receberam autonomia para tomar pequenas decisões sobre seus horários e o ambiente de trabalho. Eles desenharam seus próprios uniformes e tinham autoridade sobre os turnos. Nada mais mudou. Todos os processos de fabricação e escalas de pagamento continuaram iguais. Dentro de 2 meses, a produtividade na fábrica cresceu em 20%. Os funcionários estavam fazendo intervalos mais curtos e cometendo menos erros. Dar aos empregados um senso de controle melhorou o grau de autodisciplina que dedicavam a seus empregos. As mesmas lições se aplicam à Starbucks. Hoje, a empresa foca em dar aos empregados maior senso de autoridade. Eles pediram aos funcionários que reformulassem a disposição das máquinas de expresso e caixas registradoras, que decidissem por conta própria como os clientes devem ser cumprimentados e onde as mercadorias deviam ficar expostas. Não é incomum um gerente de loja passar horas discutindo com seus funcionários onde um liquidificador deve ser colocado. Abre aspas. "Começamos a pedir que os parceiros usem seu intelecto e criatividade em vez de dizer a eles, abre aspas, tire o café da caixa, coloque o copo aqui, siga essa regra." Fecha aspas, disse Chris Engskov, um vice-presidente da Starbucks. Abre aspas, "as pessoas querem estar no controle de suas vidas." Fecha aspas. A rotatividade dos empregados diminuiu. A satisfação dos clientes aumentou. Desde a volta de Schultz, a Starbucks alavancou o faturamento em mais de US$1,2 bilhão por ano. 5. Quando Travis tinha 16 anos, antes de abandonar a escola e começar a trabalhar para a Starbucks, sua mãe lhe contou uma história. Eles estavam no carro e Travis perguntou por que não tinha mais irmãos. Sua mãe sempre tentava ser totalmente honesta com os filhos e por isso lhe contou que engravidara 2 anos antes de Travis nascer, porém fizeram um aborto. Explicou que já tinham 2 filhos àquela altura e eram viciados em drogas. Não achavam que podiam sustentar mais um bebê. Então, 1 ano depois, ela engravidou de Travis. Pensou em fazer outro aborto, mas seria um peso grande demais. Era mais fácil deixar que a natureza seguisse seu curso. Travis nasceu. Abre aspas. "Ela me disse que cometera vários erros, mas que eu ter nascido foi uma das melhores coisas que já aconteceram com ela." Fecha aspas. Travis disse. Abre aspas. "Quando seus pais são viciados, você cresce sabendo que não pode contar com eles sempre que precisar. Mas eu dei muita sorte de encontrar chefes que me deram o que estava faltando. Se minha mãe tivesse tido a mesma sorte que eu, acho que as coisas teriam sido diferentes para ela. Fecha aspas. Uns poucos anos depois dessa conversa, o pai de Travis telefonou para dizer que uma infecção entrara na corrente sanguínea da mãe dele através de um dos lugares no braço em que ela costumava se picar. Travis pegou o carro e foi imediatamente até o hospital em Lodge, mas ela já estava inconsciente quando ele chegou. Ela morreu meia hora depois, quando retiraram o equipamento de suporte vital. Uma semana depois, o pai de Travis foi internado com pneumonia. Seu pulmão estava arruinado. Travis foi até Lodge de novo, mas eram 20 horas e 2 minutos quando ele chegou ao pronto-socorro. Uma enfermeira lhe disse bruscamente que ele teria que voltar no dia seguinte. O horário de visita estava encerrado. Travis já pensou muito nesse dia desde então. Ainda não tinha começado a trabalhar na Starbucks. Não aprendera a controlar suas emoções. Não tinha os hábitos que, desde então, passou anos exercitando. Quando pensa em sua vida agora, em como está longe de um mundo em que acontecem overdoses, em que carros roubados surgem na porta de casa e uma enfermeira parece um obstáculo intransponível, ele se pergunta como é possível percorrer uma distância tão longa em tão pouco tempo. Abre aspas. Se ele tivesse morrido um ano depois, tudo teria sido diferente. Fecha aspas, ele me disse. Àquela altura, Travis já saberia como insistir calmamente com a enfermeira. Saberia reconhecer a autoridade dela e então pedir, educadamente, que abrisse uma pequena exceção. Teria conseguido entrar no hospital. Em vez disso, ele desistiu e foi embora. Abre aspas, eu disse. Abre aspas. Só quero falar com ele uma vez. Fecha aspas. E ela ficava dizendo, abre aspas, ele nem está acordado. Já passou do horário de visitas. Volte amanhã. Fecha aspas. Eu não sabia o que dizer. Me senti tão pequeno. Fecha aspas. O pai de Travis morreu naquela noite. No aniversário da morte do pai, todo ano, Travis acorda cedo. Toma um banho mais demorado que de costume, planeja seu dia nos mínimos detalhes e vai de carro para o trabalho. Ele sempre chega na hora.